Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da semana do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, a LEP completa 190 anos e contamos como foi a reunião solene comemorativa. Audiência pública debate problemas em contratos da Secretaria de Educação e ainda uma conversa com a deputada Socorro Pimentel do União. Eu sou Regina Guerra. Sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
O Legislativo Estadual foi criado oficialmente no dia 1º de abril de 1835, com a instalação da Assembleia Legislativa da província de Pernambuco. Funcionava no Forte do Matos, construção que ficava localizada no bairro do Recife. Os 190 anos da ALEP foram comemorados em reunião solene. O evento reuniu deputados e servidores da casa, além de artistas convidados. Vamos conferir como foi com Thaisa Lima.
A ALEP celebrou a passagem dos seus 190 anos de história em cerimônia realizada na última quarta. Deputados, autoridades de outros poderes e servidores estiveram presentes na reunião solene, que rememorou iniciativas em favor do povo pernambucano, celebrou a cultura do Estado e apontou caminhos para que o Legislativo siga promovendo a cidadania e o desenvolvimento. Presidente da ALEP, o deputado Álvaro Porto, do PSDB, observou que segue atual o compromisso da Assembleia em contribuir para uma sociedade solidária e justa, seguindo o legado dos deputados que passaram pela casa ao longo de quase dois séculos. O parlamentar destacou que a ALEP está, de fato, mais próxima da população, por meio de projetos como o ALEP Cuida, e cumpre as funções do poder com foco no que é melhor para o Estado.
Reforçamos que a Assembleia Legislativa permanece viva, empenhada em legislar e fiscalizar, representar e, acima de tudo, servir ao povo de Pernambuco. Hoje temos uma Assembleia Legislativa dinâmica e independente, uma casa que defende sua autonomia e se mantém fortalecida por meio do empenho de integrantes que se dispõem a dialogar.
No mesmo sentido, o líder da oposição, Diogo Moraes, do PSB, comentou sobre o papel da bancada.
A oposição, em particular, tem um papel essencial de questionar, de apresentar alternativas, contribuindo para um debate mais rico para a construção de políticas públicas mais eficazes e que atendam às necessidades de toda a população.
Moraes ressaltou ainda a modernização de processos e da infraestrutura da ALEP, especialmente a partir da inauguração da atual sede do poder em 2017 e da ampliação das transmissões da TV ALEP e das atividades da Escola do Legislativo. Em nome da bancada do governo, o deputado pastor Clayton Collins, do PP, argumentou que a população é quem faz a Assembleia.
São 190 anos de exemplo, são 190 anos de zelo pelo povo de Pernambuco. Então, primeiramente, dar os parabéns a esta casa, mas principalmente ao povo pernambucano que coloca e colocaram os, posso dizer, os melhores homens e mulheres nesta casa para cuidar deles.
Presente no evento, o primeiro secretário da ALEP, Francismar Pontes, do PSB, celebrou a Assembleia como uma instituição que garante direitos e representa a população.
Essa é a casa do povo. Aqui foi onde houve todas as transformações sociais nessa casa. E o futuro nosso cada vez está mais próximo da população e entender seus anseios.
Já o presidente do Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo de Pernambuco, Ítalo Lopes, valorizou o trabalho dos profissionais da ALEP e defendeu a realização de novo concurso público para os quadros da casa. Durante a cerimônia, foi veiculado o vídeo institucional produzido pela TV ALEP, que resume a história da instituição e apresenta a identidade visual dos 190 anos da Assembleia. A cultura pernambucana também foi valorizada na comemoração. O coral Vozes de Pernambuco, composto por funcionários da casa e colaboradores, animou o auditório Sérgio Guerra com versões de A Feira de Caruaru e Leão do Norte. Já o servidor Jorge Bernardo, que trabalha há 22 anos na instituição, declamou poema sobre o papel social da Alep. Os hinos do Brasil e de Pernambuco, por sua vez, foram executados pelo violonista Cláudio Almeida. Por fim, clássicos do cancioneiro nordestino e brasileiro foram interpretados pelos cantores e compositores Petrúcio Amorim e Maciel Melo. Com reportagem de Rairo Monteiro, Thaisa Lima para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, a gente destaca os assuntos que movimentaram o plenário. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa...
Se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título.
Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral.
Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Atraso nos fardamentos, problemas com a merenda e calor nas salas de aula. As cobranças motivaram a convocação do secretário estadual de Educação, Gilson José Monteiro Filho, que participou de audiência da Comissão de Administração Pública. Júlia Guimarães conta como foi.
O secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, esteve presente em audiência da Comissão de Administração Pública da Alep para esclarecer sobre a gestão da pasta. Ele foi questionado sobre a utilização de contratos temporários na merenda, o atraso nos intercâmbios do programa Ganha o Mundo e na entrega de kits de material escolar e fardamento. Em relação aos kits escolares, o secretário informou que a demora se deu por problemas no processo licitatório e por medidas cautelares do Tribunal de Contas.
Então, com relação a kit, a gente imagina, a gente acredita que essa segunda, a primeira quinzena de abril, até o final dela, ou até o dia 20 no máximo, a gente consegue fazer a entrega dos kits escolares para toda a comunidade escolar, porque já estão em trânsito, a gente já chegou a distribuir alguns kits, não no quantitativo que a gente quer ainda, e está diagnosticando e discutindo isso com a empresa constantemente.
Na reunião, estudantes relataram o empobrecimento do cardápio da merenda e casos em que foi oferecida comida estragada. Sobre esse tema, o secretário avaliou que os problemas se concentram na compra de merenda terceirizada, que ocorre em 18% das escolas estaduais. Segundo Gilson, a ideia é fazer com que a merenda seja produzida nas próprias escolas, mas nem todas possuem os equipamentos necessários para a produção. Enquanto isso, o governo precisa fazer compras emergenciais.
Eu tenho 191 escolas hoje sob esse regime de merenda terceirizada. Se eu soltar um processo licitatório, eu fico preso a ele por pelo menos 2 anos, a essas empresas. Se eu soltar com menos tempo, 1 ano, praticamente ninguém adere, porque o investimento é alto, para você passar 1 ano e eu escolarizar.
Questionado sobre a climatização das escolas, Gilson Monteiro destacou que a quantidade de instituições com ar-condicionado mais do que dobrou no governo Raquel Lira, passando de 243 para 500 em 2 anos, o que corresponde a pouco menos de 50% de toda a rede estadual. Ele informou que a meta é garantir a climatização de todas elas até 2026. Sobre o programa Ganha o Mundo, que possibilita intercâmbios para alunos de escolas públicas, o gestor justificou os atrasos devido a problemas com a licitação envolvendo a única empresa habilitada no processo.
Eu não estou dizendo que não vai ter. Eu estou dizendo que vai ter. E eu quero, junto com o meu corpo jurídico, junto com o administrativo, é identificar a possibilidade de contratação da empresa corretamente, para que a gente consiga mandar, ainda no final de maio ou início de junho, primeiro semestre, esses alunos dos Estados Unidos e Canadá.
Presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado Valdemar Borges, do PSB, avaliou de maneira crítica as respostas do secretário de Educação.
Porque não é suficiente chegar aqui e dizer que tem problema gerencial, mas, independente disso, o fato é que não dá para chegar aqui e elencar as razões por que a secretaria não está funcionando. tem que fazer a secretaria funcionar.
A reunião completa está disponível no youtube.com/@assembleiape. Com reportagem de Edson Alves Júnior, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
Agora vamos saber quais foram os assuntos que movimentaram o plenário ao longo da semana. Quem conta pra gente é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, o passar dos dias, o calendário, às vezes faz a gente dar uma paradinha, uma debreada para assuntar o tempo, refletir. E isso, às vezes, faz a gente chegar mais perto de temas importantes, que muitas vezes não damos a devida atenção. Pois bem, esta semana, iniciada com o finalzinho de março e o começo de abril, muitos dos parlamentares que foram à tribuna abordaram temas aproveitando agendas motivadas pela folhinha do passado dos dias. E aí, a história, a nossa memória e o cuidar da vida, da saúde, estiveram em pauta. Vamos lá, então, começando pela saúde, tema que recebeu mais atenção na semana. Os deputados aproveitaram duas campanhas de conscientização do calendário, o Março Roxo e o Abril Azul, para destacar movimentos importantes que buscam alertar e conscientizar sobre a epilepsia e o autismo. O foco da conscientização é importante para que todos tenham informações sobre como lidar com pessoas nessas condições e, mais ainda, de como fazer frente aos preconceitos, estigmas, à discriminação que se chama capacitismo. Além, claro, serve para reforçar as políticas públicas que atendam as pessoas que sofrem dessas condições e também familiares, que muitas vezes anulam outras funções para um melhor acompanhamento. E os pronunciamentos, Regina, foram exatamente nessa linha: conscientização, informações e políticas públicas, inclusive com alguns parlamentares anunciando os projetos de lei. Mas faço ainda outros dois registros do tema, ambos do deputado Gilmar Júnior, do PV: a cobrança do cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem e a denúncia de sérios problemas de estrutura no CISAM, a maternidade da Encruzilhada, no Recife, além da sobrecarga de trabalho que estaria complicando o SAMU. Mas atenção aí, não é mesmo? Bom, e para concluir, vem a memória, a nossa história, também provocada pela folhinha, o calendário. A semana começou com o 31 de março, os 61 anos do golpe civil militar de 1964, e a data foi lembrada por parlamentares com foco na defesa firme da democracia, para que nunca tempos como aqueles voltem mais, que não sejam esquecidos, claro, mas que fiquem só na história. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
A seguir, uma entrevista com a deputada Socorro Pimentel, do União. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães realiza uma exposição que celebra o legado do percussionista na Navasconcelos. A mostra reúne mais de 90 peças que contam a vida e a obra do artista. A ocupação na Navasconcelos está aberta até o dia 27 de abril. O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães fica localizado na Rua da Aurora, número 265, bairro da Boa Vista, no Recife. Funciona de quarta a sexta-feira, das 10 às 17 e sábados e domingos, das 10 às 16. O acesso é gratuito. Para mais informações, acesse o Instagram, @mamanrecife, ou ligue para 81-3355-6871.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, o Assembleia Geral destaca mais uma representante da bancada feminina na Alep. A deputada Socorro Pimentel, do União, é a atual líder do governo. Vamos reprisar um trecho da entrevista concedida à jornalista Clarissa Falbo, do videocast Fala Alep. A pouca quantidade de mulheres nesta legislatura é um dos temas da conversa. Na época da gravação, eram apenas 6 deputadas, número que subiu para 7, com a chegada de Roberta Arraes, do PP, que assumiu a vaga deixada pelo deputado Caio Maniçoba, atual secretário de Turismo e Lazer do Recife. Vamos ouvir.
dos 49 deputados que fazem parte aqui da Alep. Nessa legislatura a gente tem 6 mulheres. E aí eu queria que a senhora falasse em primeira pessoa, como é a experiência da senhora sendo parlamentar, sendo mulher, nesse espaço que foi pensado por homens, criado por eles e que até agora é majoritariamente ocupada por homens. Como é que tem sido para a senhora?
Bem, Clarissa, é um desafio, porque a gente tem um ambiente muito masculino, né? A gente vive numa sociedade muito machista. Eu venho de uma região em que o machismo está arraigado, né? O povo sertanejo. E a gente vem quebrando barreiras, a gente vem fazendo com que as pessoas discutam mais sobre a presença da mulher na política, sobre a participação da mulher na política, a importância de termos representantes femininas em todas as esferas. E eu acho que isso vem mudando aos pouquinhos para melhor. Essa mudança vem acontecendo a passos lentos, eu acredito, porque a gente ainda precisa ainda de mais mulheres participando da política. Eu vejo como um desafio, mas eu não fico, de nenhuma forma, eu me sinto intimidada. É a palavra melhor que eu posso descrever. Não sinto intimidação nenhuma de estar discutindo com vários deputados na mesa diretora, quer seja lá no plenário, algum assunto, por ser mulher, por sermos minoria. São 6 mulheres, mas são mulheres muito atuantes, com atuação em todo o Estado, com atuação bem diversa, né, com pautas diversas que abrangem todos os setores. Eu fui votada tanto quanto os 48 deputados aqui. Nós fomos votados para trabalhar por uma determinada região, mas para trabalhar por todo o Estado de Pernambuco. Quase 30 anos eu vivo numa região que foi a região que eu nasci, que é lá na região do Araripe, que é uma região que muitos desconhecem, muitos parlamentares aqui. Então, assim, isso faz com que a gente traga, né, a nossa visão enquanto sertaneja da localidade que a gente vive, das pessoas que a gente conversa, que a gente escuta, que esse trabalho que eu faço é um trabalho muito de escuta.
Eu fiz uma pesquisa no site da Alep. Eu vi que tem 69 leis aprovadas já de autoria da senhora. E aí tem coisas muito interessantes e temáticas muito diversas. Tem o Estatuto da Pessoa com Câncer, a Política Estadual das Mulheres na Ciência, tem a Política Estadual do Incentivo ao Uso da Biomassa para a Geração de Energia, a Política de Incentivo ao Afroempreendedorismo e a Política de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão, entre outros, para citar alguns exemplos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da cozinha desse processo legislativo. Como é que a senhora escolhe os temas que vão virar essas políticas, esses projetos de lei? Quem é que ajuda a senhora no gabinete? Como é que essa pesquisa é feita? Se tem interlocução com alguns setores da sociedade desde a elaboração desses textos? Como é que funciona?
Veja bem, Clarissa, eu pauto o meu mandato e sempre pautei a minha vida. Eu acho que talvez por ser médica, a gente precisa de uma escuta muito boa. A gente precisa olhar no olho. No meu caso, eu preciso olhar no olho da mãe ou da avó que está acompanhando a criança. E preciso, através delas, fazer o meu exame físico para cuidar, tratar e salvar a vida das crianças como um pediatra. Então, essa minha vida parlamentar e durante a minha vida inteira, o meu contato sempre foi com as pessoas. E as minorias, através da escuta, através de uma sensibilidade, através de proposta de alguns setores que vêm ao nosso gabinete, e a gente vai elaborando junto com os nossos assessores, e que a gente traz para a pauta os projetos de lei que a gente acha pertinente, que a gente viu que nenhum outro deputado havia pensado. A gente aborda muitos temas relacionados às mulheres, às crianças, mas perpassa pelos idosos, né? Perpassa também pelas pessoas com maior com deficiência, as pessoas com mais vulneráveis, né? Socialmente. E a gente tem a certeza de que as nossas leis que foram aprovadas são leis pertinentes e que o que a gente acha que é importante é que essas leis saiam do papel.
Sem dúvida. A senhora falou aí que é sertaneja de Araripina. Sim. E que nem todo mundo conhece, né, essa região do estado de Pernambuco, de fato. Eu queria que a senhora explicasse como é essa paisagem, o que é o sertão pernambucano, o que é a região do Araripe, como são as pessoas que moram lá, como é a vida naquela região.
Primeiramente, eu vou dizer que eu tenho o maior orgulho de ser sertaneja, de ser araripiana. É uma região composta por 10 municípios que fica no lado oeste do estado. Né? Já faz divisa com o estado do Ceará e o estado do Piauí. Por muito tempo, ela foi ela não esteve na pauta do governo, tá? E nós vivemos numa região, lógico, que de semiárido, né? Onde as chuvas são escassas, né? Onde a gente tem a principal atividade produtiva nossa é o polo gesseiro. Todo gesso produzido no Brasil, 97% do gesso é produzido em 5 municípios da região do Araripe. Isso é uma riqueza fenomenal que em qualquer lugar do mundo já colocaria a nossa região como uma região evoluída e que seria conhecida também não apenas no estado de Pernambuco, mas em todo o país. E isso não teve assim, um foco, né? não se teve nenhuma ação focada para que a gente pudesse explorar esse potencial tão importante. Temos atividades, né, agrícolas importantes, como a mandiocultura. Nós temos uma apicultura forte também. Tem a bacia leiteira de Bodocó, que poucos conhecem dessa atividade. Mas todas elas dependem da água. Dependem da chuva. E as chuvas são irregulares. De 2 em 2 anos, a gente tem umas chuvas melhores, né? A gente que é sertaneja, a gente sabe disso. Então, a gente tem um período de estiagem muito longo. E nós somos um povo muito trabalhador. E, principalmente, um povo de boa fé. Um povo que tem um coração enorme, acolhedor. E que a gente não deixa nunca de ter esperança de dias melhores, né? Eu já passei por muitas coisas na vida, né? As pessoas, às vezes, veem a gente aqui, principalmente quando vem uma deputada, que o marido foi deputado. Ah, ela só é deputada por conta do marido. E uma coisa que não é verdadeira, em nosso caso, é isso. Nós temos atuações, pensamentos às vezes diferentes, divergimos em alguns pontos, mas a gente, com muito diálogo, a gente avança, né, e avança para melhorar a vida das pessoas, cada um nas suas funções. Ele, como deputado, durante 12 anos, para vocês terem uma ideia, eu não vim morar em Recife. Eu fiquei os 12 anos lá na minha região, no sertão do Araripe, trabalhando. Trabalhei em vários municípios como pediatra, não só apenas lá em Araripina, sempre pelo Sistema Único de Saúde, me fez sentir que eu poderia fazer algo maior do que a minha medicina, que eu continuo fazendo. Eu continuo atuando como médica. Eu fui secretária de saúde, eu fui diretora do Hospital e Maternidade de Santa Maria, que é o único hospital de Araripina, mas ele é um hospital referência para a região do Araripe inteira, junto com o Hospital Regional que fica em Oricuri.
A senhora estudou medicina lá em Alagoas e durante a faculdade, além de tudo, né, além do aprendizado, além de começar esse ofício, a senhora foi mãe também. Teve que lidar ainda muito nova com a gravidez e a maternidade nesse contexto de estudante de medicina, que a gente sabe que não é fácil. Eu queria entender como é que foi esse momento da sua vida e queria saber o que é que motivou a senhora a querer ser médica, a seguir esse ofício, a escolher a pediatria. Conte para a gente um pouco, por favor.
Vê bem, Clarice, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu tive um tio que ele foi escolhido pelo pai dele para ser advogado, doutor. Ele saiu de Araripina, passou aqui na Faculdade de Direito aqui de Pernambuco.
Na Faculdade de Direito do Recife.
Do Recife. E depois que ele se formou, ele fez um concurso, né, para ser advogado do trabalho. Ele passou no concurso em Alagoas. Através de muitas ações que ele fez contra os grandes plantadores de cana, ele começou a ter uma musculatura maior e ter ali um grupo de pessoas que o ajudaram a ser governador de Alagoas. Então, ele foi governador de Alagoas por 2 mandatos. Ele foi deputado federal por 2 mandatos. E, com isso, parte da família foi para Alagoas, dentre eles meu pai. Meu pai foi vereador por 5 mandatos. Meus tios foram deputado estadual, deputado federal, senador, vereador, prefeito de Maceió. E eu era dos 3 filhos do meu pai, eu sou a do meio, era aquela que sempre acompanhava meu pai nos comícios. Minha mãe já me achava diferente, já achava que eu tinha talvez algum interesse. Fiz a faculdade de Ciências Médicas de Alagoas, me encontrei com o Raimundo lá, nos casamos, né? Ele no 5º ano e eu no 3º ano. Eu casei, já logo tive a minha primeira filha, Larissa, no 3º ano de medicina. Eu entrei com 17 anos e tive Larissa com 19. E, para mim, foi assim, foi aquilo que faltava para eu amadurecer de repente. Eu queria ser médica a minha vida inteira, queria cuidar de crianças. Isso era uma coisa de, quando eu brincava com as bonecas, eu dizia que ia cuidar das crianças. Então, assim, se eu e Raimundo quisesse participar da vida política de Alagoas, nós teríamos participado muito bem. Mas a gente foi chamada por um outro caminho e a gente começou do zero. Depois que a gente se formou, eu e Raimundo, nós fomos morar 3 anos em São Paulo. Fizemos nossa residência lá, nossa formação. E a gente recebeu um convite de um tio meu, que é médico também, para a gente ser pediatra. Meu, Raimundo é cirurgião, e um cirurgião lá em Araripina, no Hospital de Araripina. E nós, em 92, eu já com 2 filhos, né? Porque eu já tive meu segundo filho na minha residência. E a gente foi, saiu praticamente de São Paulo para morar em Araripina. E foi aí que a gente começou a nossa vida. Eu nasci pelas mãos do meu avô. Meu avô é médico lá de Araripina, era um dos poucos médicos, só tinham 2 médicos na época. E ele faleceu aos 58 anos, fazendo um parto normal, porque ele infartou na hora, que foi um parto muito difícil. Que ele morreu na hora do parto.
A senhora é mãe de Larissa e de Pedro Henrique, como a senhora falou. E a senhora é avó de Clarinha, de Raíssa e de Maria Alice. E a senhora tem uma passagem interessantíssima, que a senhora foi na aula de judô de Clarinha.
Fui.
Como foi isso?
Veja bem, Clarissa, eu achei que o nosso coração não coubesse mais amor, né, enquanto mães. Mas, assim, eu achava que era um bordão dizer que a avó é mãe 2 vezes, que o amor é muito maior, mas é realmente muito grande. Eu sou daquela pessoa focada no trabalho. Quando eu não estou aqui, eu estou na região. Quando eu estou aqui, minha cabeça fica girando em torno de elaboração de projeto, do que a gente vai discutir na semana. Então, assim, eu digo que a minha terapia, a terapia de Raimundo, são as nossas netas. São 3 netas. Lindas, maravilhosas, muito amadas. E essa primeira neta, ela surgiu quando meu filho é médico, a minha filha é médica, a minha nora é médica. Então, surgiu quando meu filho ainda estava na faculdade e minha nora também. Parecia como se a gente estivesse revivendo a nossa história. Ela nasceu em 2019, né? Veio a pandemia em 20, ela ficou 6 meses aqui, depois ela foi ficar junto com a gente, os nossos filhos foram ficar conosco. E a gente tem uma ligação muito grande por ela. E ela falava com muita, né, alegria sobre fazer judô, como é que fazia judô. E aí, num dia, eu estava aqui na Assembleia, tinha uma votação, acabei a votação já com a roupa guardada no carro. E quando cheguei no colégio, falei, eles ficaram admirados assim, disseram, senhora, vai, vou participar da aula. Quando ela me viu, ela nunca saía mais de perto de mim. Uma alegria, a gente viu o brilho nos olhos. Imagina. E ela é muito orgulhosa. É a minha avó. E ainda vinham os meninos e perguntavam, tia, quantos você já derrubou? Eu disse, uns 10. Pelo menos uns 10. E assim, a gente participa muito ativamente da vida das nossas netas, né? Fui com a minha outra neta para aula de música, que tem 9 meses. Uhum. Fui para aula de natação com a outra. Então, assim, eu tento participar quando eu estou aqui, viver com elas, concentrar o meu tempo para que elas tenham esse contato com a gente, porque a nossa vida é muito corrida, a nossa base é muito distante, são 700 quilômetros, né? E eu fico feliz de, pelo menos na semana, fazer alguma atividade junto com elas para que a gente possa interagir mais, para que eu possa estar colecionando memórias na cabecinha dela de forma muito positiva, vendo que eu atuo, tenho a minha atuação parlamentar, mas que eu também tenho um tempo e priorizo a vida delas. Eu faço questão de fazer isso.
Nós ouvimos a deputada Socorro Pimentel, do União. Você pode assistir a entrevista completa no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é @assembleiape. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Bruna Henrique e Cecília Nascimento. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.